Muito bem, tudo de bom. Olá você, como é que você está? Que prazer imenso nós estarmos aqui juntos, reunidos para mais uma de nossas edições, os nossos programas aqui pelo vozdecastilhas.com.br. Por aqui, Edinho Soares, chegando para que juntos, né, nós possamos trazer mais um assunto, debater mais pautas e, claro, né, sempre com o viés, com o foco na vida social, focado nas cidades, né? Observações muito importantes nesses grandiosos núcleos, né? Que são de suma importância no contexto do tecido social brasileiro. E mais, né? Dentro dos considerados entes federados, a nossa Constituição determina que os municípios, né, também têm a sua autonomia, a sua independência e são considerados como entes federados, né? Ou seja, dentro da sua circunscrição, né, a administrativa, o seu território, ela existe, né, uma determinado conjunto de leis e existe a sua macrolei, a sua lei orgânica municipal, né? Então é muito importante nós entendermos, pautarmos e vermos e compreendermos que cada um dos municípios, né, carrega em si um composto, né, de lutas, um composto de ajustamentos, um composto onde os seus próprios munícipes, através do sistema democrático republicano, se organizam, né, a sua vida social, elaboram seu conjunto de leis e direcionam, né, as suas diretrizes dentro de um arcabouço, né, de um outro série de conjuntos de leis que permeiam, né, as cartas magmas, né, ou magnas dos estados, cartas magnas dos estados e também a nossa Constituição Federal, né? Então é importante sempre estar ciente de tudo isso, né? E os municípios têm essa missão de auto se organizar junto com o grupo, né, de sua sociedade através desse modelo democrático, né, aonde nós temos os nossos representantes eleitos pelo voto popular. E eles têm, né, então, toda a incumbência de estar cuidando da coisa pública, né, da vida pública, da vida de todos nós dentro desses núcleos, né, destas cidades. Claro que aí entra o papel do cidadão dentro da nossa democracia. Nós passamos a ser as pessoas que fiscalizam, as pessoas que acompanham e as pessoas que dia a dia têm a responsabilidade por ordem, né, de leis e instrumentos, fiscalizar, acompanhar e exigir, cobrar dos nossos representantes para que, de forma mais assertiva possível, dentro do conhecimento que eles que têm dentro de cada um deles, eles possam estar conduzindo o andamento de nossas cidades, eles possam estar conduzindo de melhor forma, né, através do camalhaço de leis ou de um grupo, um conjunto de leis, possa estar conduzindo as nossas cidades, né? E estar atento a tudo isso, ser cidadão atento, ser cidadão vigilante, é ser cidadão atuante, né? Porque as cidades, elas se transformam em microcasas, onde cada casa, cada cidade tem um número específico de habitantes que habitam, né, e vivem naquele ecossistema. Pra você ter uma noção, nós temos ecossistemas que têm milhões de pessoas, né? Nós temos ecossistemas, né, de cidades que possuem, né, uma quantidade mínima, menor de habitantes, 4, 5 mil pessoas ao seu entorno, mas estão ali vivendo uma vida social, cuidando de um território, vivendo sobre a égide, né, o conjunto de suas leis. E nós temos cidades tão importantes que elas viram referências e aglutinam outro conjunto de cidades ao seu entorno. São cidades satelitais, né, que carregam, né, muitas vezes a prerrogativa, né, de centros metropolitanos, metrópoles, e aí vai, né? Tem todo um certo arranjo, uma tessitura sobre as nossas cidades, os seus conjuntos. Por vezes, né, as cidades ao entorno que sobrevivem muito fortemente do comércio da cidade-mãe, né, da cidade-mãe que ancora as outras cidades. Então as cidades se auxiliam, né, mutuamente, ou seja, as pessoas trocam experiências, as cidades se trocam experiências, os estados e a federação trocam também as suas experiências. Nós estamos fazendo esse introdutório de hoje, né, caminhando com essa linha de reflexão e pensamento, porque para que nós possamos entender qual será a direção do nosso programa de hoje. Hoje nós vamos estar trazendo, né, a abertura, né, de olhares e visões e um tríplice aspecto de visões que vamos estar enxergando: mobilidade urbana, acessibilidade, né, nós vamos estar também observando a inclusão no tecido urbano. E tudo isso tem um foco, tá? Tem um olhar muito importante. Nós vamos estar observando a estrutura que as cidades estão se preparando para a população 60+. Importantíssimo esse tema. As pessoas muitas vezes, já aconteceu isso comigo, tá? Eu tenho certeza que acontecerá. Acontece isso com muitas pessoas. Quando a gente tem uma idade nova, né? Quando nós somos novos, quando a gente fala esse conceito, né? 60+, a gente muitas vezes imagina velhos, né? A coisa velha. E parece que para nós está tão longe isso quando a gente é jovem, né? Puxa, e lá vem ele falar de coisa velha, antiga. Isso aí não. O jovem, geralmente, né? Aconteceu comigo também, tá? No meu momento. Não se dão atenção a isso. Mas conforme os anos vão passando, vai fazendo cada vez mais sentido esses assuntos. E cada vez mais a gente vai tendo foco e atenção nesta fase da vida. Uma das fases da vida de veras, né, importantíssima em diversos aspectos. Eu vou passar alguns conceitos para vocês, né, que estão acompanhando hoje, para vocês entenderem o que significa estar em 60+, tá? É, isso é muito importante, tá bom? Nós vamos trabalhar também sobre logísticas, deslocamentos, moradores do interior, das periferias, aos centros urbanos. Esse é o próximo episódio. Nós vamos estar observando a necessidade, né, da nova visão do plano diretor para os transportes coletivos e a verdadeira integração, né, integração social. Nós vamos estar observando isso, fazendo observação de como cidades estão buscando se reinventar. Digo de verdade isso, tá? As cidades estão saindo agora cada vez mais do convencional, estão buscando modelos de reinvenção para que possam, né, buscar alternativas frente aos modais assentes, os aplicativos que estão crescendo bastante. Nós vamos trabalhar esse tema também para você. E nós vamos estar trabalhando o fenômeno das ciclovias e a mobilidade ativa, né, dentro de uma perspectiva de um modismo ecológico e infraestrutura de sobrevivência. Esse é um questionamento, tá? E por que eu estou dizendo isso para ti? Gente, tá vindo aí uma era. Caxias do Sul ainda tá tímido, né? Tá tímido, mas tá vindo aí uma era de espaço para bicicletas elétricas, patinetes elétricos e pedestres em vias e eixos, né? E isso tudo vai crescer. Eu digo para ti, quando você ouvir esse programa, você vai abrir teus olhos, porque eu sou integrante, né? Sou membro do Conselho de Trânsito aqui do meu município, né? Sou integrante do Conselho Municipal. E já estamos ouvindo dentro do Conselho deliberações acerca dessas questões. E como é que a tua cidade, dentro do plano diretor, está trabalhando tudo isso? Qual é a visão, né, da nova formatação do plano diretor da tua cidade para essa questão? Ah, pensa bem com carinho, tá? Então você tem três missões para que nós possamos estar juntos. Hoje, só para a marca temporal, hoje é sexta-feira, tá? Nós estamos então hoje na sexta. Sábado e domingo, teu final de semana, tá aí, pronto para você, um pacotaço de programas que vem trazer reflexões para o agora e também projetando o futuro das cidades, né? O assunto do 60+, depois nós vamos entender o que é essa nova visão, esse novo olhar, esse novo arranjo, e que estão se debruçando engenheiros de tráfego nas cidades, em conjunto, né, com as concessionárias ou permissionárias de transporte coletivo urbano, tá? Atendendo uma nova visão e tentando, né, buscar um novo comportamento da teoria social. Vamos debater isso aí. E depois, né, o boom elétrico está chegando com tudo, né? Ainda há obstáculos, vão ampliar, né? Mas as cidades já estão buscando sanar essas situações e nós temos que deliberar tudo isso, tá bom? Então hoje nosso assunto é voltado, então, ao Grupo 60+, e nós vamos estar observando as necessidades de mobilidade urbana, acessibilidade e essa inclusão, né, de tudo isso, e entender a fase dos 60 a mais é importantíssimo, importantíssimo. Gente, deixa eu passar para você um conceito, né, para você entender rapidamente o que, que é o 60 a mais, tá? Olha, nós chegamos até a metade do nosso programa, só para trazer praticamente um introdutório de nossos programas, mas vai dar tempo, fica tranquilo que tu vai entender, tá? 60 a mais é uma das fases mais importantes que nós possamos estar vivendo de nossas vidas, assim como toda e qualquer outra fase. Nós temos hoje a nossa garantia previdenciária, tá? Nossa previdência, que traz aposentadoria compulsória, né? 65 anos, né? 65 anos de idade, nós estamos sendo já, não seria compulsoriamente, mas nós já temos o direito, né, de aposentadoria para a finalidade de cálculos, né? De idade versus a pontuações, para que nós possamos atingir esse índice, né? Alguns mais, outros menos, mas essa a faixa etária para que possa, por fim, né, gozar de direitos previdenciários, de modo geral, grosso modo falando, 65 anos de idade, tá? E 60 a mais, ser 60 a mais, é um período em que você tem de estar com a sua vida resolvida. Esse é o plano, tá? Esse é o plano perfeito. 60 anos de idade, você já tem que estar devidamente colocado com a sua casa própria, você já tem que ter toda a sua infraestrutura particular pronta. 60 anos, você já tem que estar com seus filhos, a família, né? Toda ela encaminhada, toda arranjada. E 60 anos, você não pode mais, né? Dentro de algo do plano ideal, você é uma pessoa que não pode estar mergulhada em dívidas, né? Você já tem de ter uma segurança, né? uma base robusta e sólida que vai te comportar, né, segurança e trajetória para os próximos anos. Os próximos anos, por assim dizer, que você não estará tão produtivo economicamente, né? Você não estará, apesar que você participa da teia social econômica, né? Mas eu quero dizer um período em que o olhar de produtividade, pura construção, ele é olhado em outras perspectivas. Você não vai estar num certo interesse, né, de uma juventude, de buscar com toda a celeridade, né, buscar a casa própria, buscar comprar automóveis, apartamentos, a trajetória, né, de você adquirir propriedades, bens, porque esta fase é a fase que já tudo já é para estar completo. Pelo menos a métrica tem de ser assim. Você tem que estar com a vida resolvida, né? Esse é o plano ideal, mas é isso que está acontecendo? Não é, né? Não é. Nós estamos vendo hoje uma população brasileira que está imergida em dificuldades financeiras. Nós estamos vendo hoje uma população brasileira que está chegando a 60 a mais com muito vigor, mas porém com diversas comorbidades na sua saúde, necessitando atendimentos, longas filas de atendimentos nos sistemas públicos, né, inchando o sistema público. Vai na frente de uma UBS e olha a fila da UBS, né? Você vê a quantidade de pessoas beirando 60 a mais que estão lá no frio, passando frio de manhã cedo, e extensivas longas filas. Você vê por vezes, né, nas filas dos bancos aglomerados. Você vê uma coisa que nós temos que debater, com todo carinho eu falo, né? A gente vê uma população 60 a mais muito ociosa, vivenciando muitas vezes uma série de vícios, né? Mergulhada em vícios crônicos, tabagismo, alcoolismo. Nós estamos vendo um grupo 60 a mais contraindo doenças venéreas, né? Doenças sexuais seria a palavra, né? Contraindo doenças sexuais pesadas, né? AIDS e tudo mais. Nós estamos vendo toda uma situação voltada nessa trajetória, nesse sentido, mostrando que o mundo não está perfeito, mostrando que o mundo não está ideal. Nós estamos vendo hoje pessoas buscando as suas aposentadorias, vivendo uma aposentadoria em que o valor, né, do salário mínimo não consegue comportar as necessidades reais, né, de uma pessoa idosa. Nós estamos vendo pessoas 60 a mais, desculpa usar a palavra termo idoso, né, 60 a mais. Nós estamos vendo 60 a mais hoje ainda residindo em aluguéis, lugares precários, né? Muitas vezes tem que buscar os locais ermos das periferias para tentar buscar barganhas, né, de aluguel, vivendo em porões úmidos, lugares inadequados, impróprios, né? Locais muitas vezes até insalubres e locais de áreas de risco, né? Risco social. em locais de difícil acesso, de ambulâncias, resgates. A gente não vê essa realidade que eu descrevi anteriormente, né? No plano ideal. Não vê isso. Não vê isso. Não vemos. Nós não vemos um 60 a mais saradão, né? A gente vê um 60 a mais precário ainda, cheio de dificuldades, cheio de situações que exigem todo um acompanhamento. Nós vemos vezes, né, 60 a mais mergulhado em dívidas, né, mergulhado em dívidas. E nós vemos também, agora vamos expandir o leque, cidades que não estão preparadas para os 60 a mais, né, cidades que ainda não estão preparadas. Nós vemos cidades que estão com a sua malha de calçadas, né, que não condicionam, né, a mobilidade humana, né, dentro da mobilidade humana, uma cidade destinada e voltada ao pensamento dos 60 a mais. A população brasileira está envelhecendo cada vez mais. Nós estamos elevando o índice de pessoas, né, de longevidade, o grupo que está chegando, e nós temos desafios gigantescos, descomunais, com acessibilidade de calçadas, respeitando o direito de ir e vir. Nós temos, por vezes, ainda uma malha de transporte público deficitária, no qual força as pessoas de 60 a mais a ficarem expostos em paradas, pontos urbanos, locais mal iluminados, muitas vezes um local que não traz a ele a devida segurança, né, para que ele possa estar ali seguro, ônibus lotados, apesar de ter um índice, né, um determinado índice percentual de reserva de ocupações e assentos para os 60 a mais, mas ainda é muito pouco. Nós temos um perigo quanto à segurança dos 60 a mais em pé dentro dos ônibus. Nós temos então, né, algo que foge os discursos rasos e observações com rigor científico que apresentam que a infraestrutura das cidades dos futuros, né, começando pelos primeiros degraus, que é calçadas, passeios públicos adequados para que não ocorra tropeços, quedas, né, quebras de braço, quebras de membros, machucaduras, não venham ocorrer. Nós vemos hoje uma cidades que não estão preparadas estão sentindo na ponta os efeitos de tudo isso. Nós temos vendo, né, na ponta um grupo de 60 a mais que estão procurando UBSs, que estão procurando todo tipo de atendimento, né, médico por causa de quedas, inclusive quedas dentro das suas próprias residências. A maioria das pessoas não observa, né, essas questões relacionadas aos passeios públicos. E cidades inchadas, cidades grandes, estão tendo grandes dificuldades com tudo isso, tá? E eu digo para você que nós temos que pensar em planos diretores, nós temos que pensar o futuro, projetar as cidades inteligentes para que nós possamos, em conjunto com o privado, junto com o poder público, cada vez trabalhar para melhorar tudo isso. Cidades que cresceram de forma desordenada, cidades que cresceram de forma desorganizada, onde os passeios públicos, por vezes, não têm nem as dimensões corretas. Por vezes, as casas avançaram tanto que nem passeio público tem, forçando os 60 a mais a caminhar, né, sob calçadas. Nós temos também cidades, né, ou melhor, bairros, regiões, periferias, muito distantes, né, os aparelhos públicos das pessoas idosas. E cada vez mais o aparelho público há uma grandiosa distância que por vezes fica inviável dos 60 a mais poder sair caminhando com passos largos para poder chegar e ser atendido nesses espaços públicos. Por vezes os 60 a mais gostaria de estar numa área verde, né, fazendo, por vezes, utilizando os exercícios dos aparelhos que são fornecidos, né, dentro desse espaço público, né, aquela academia ao ar livre, né, um termo que usa aqui na cidade onde eu resido. Ele consegue chegar até lá? Ele não consegue chegar até lá. Ele não consegue, por vezes, ter o acesso lá. E muitas vezes a assistência necessária nesse período também não tem, né, não consegue assistência, né, neste determinado período, porque a sua família, seus filhos, o seu grande círculo familiar está em momento produtivo. Ele está, vamos dizer assim, em um momento, né, da sua vida, em sua fase, que está tudo pronto. É momento de curtir a vida. Mas quando vai para curtir a vida, o peso da teia social cai sobre ele e o afugenta de ter acesso e direito aos espaços físicos. Então, aos espaços públicos, né, e também os espaços físicos dentro dessa malha social. Então, entender que existe uma malha urbana que precisa estar caminhando com o olhar preparado para acolher os idosos. E eu posso incluir também aqui cadeirantes, pessoas com deficiências e PCDs. É a realidade crua das nossas cidades, aonde encontramos calçadas iniveladas, calçadas com buracos, degraus irregulares, calçadas que não tem nenhum padrão, nenhuma padronização, falta de rebaixamento nas guias, né? Aonde a falta de piso tátil é terrível, né? Do piso, é o piso podotátil, né? Aquele piso podotátil e também o rebaixamento, né? Para que quando chegue no final de uma calçada e vai atravessar uma rua, tenha como ter acesso ali. Inclusive, 60 a mais usam essas rampas. Porque, por vezes, né, no descer de um degrau, por mais baixo que seja, pode ocorrer um pequeno desequilíbrio. E aí, uma queda, por vezes, pode ser algo fatal, né, dependendo da situação da queda. Então, nós temos que perceber que as sociedades, né, as sociedades, em conjunto com os estados, né, e os municípios, precisam estar trabalhando para um planejamento e resolver não somente problemas estéticos, né, mas as verdadeiras barreiras físicas, né, hostil, que confina idosos dentro de suas casas, retira a autonomia desses cadeirantes e nega o direito constitucional de ir e vir. E mais, trazem ainda sobrepeso e sobrecarga às questões de vida pública, né? Por quê? Porque as pessoas não conseguem ter respeitado esses seus direitos. E aí, né, no revés de tudo isso, estoura a balança do outro lado, né? Cada vez mais necessidades de atendimentos em saúde, cada vez mais necessidade daqueles médicos, né? Aquelas pessoas que vêm na casa, me fugiu o nome agora, tá? Mas aquela pessoa que vai na casa das pessoas, na residência, para ver se está tomando os remédios todo direito, e tem que fazer aquele acompanhamento, né, a essas pessoas idosas. E isso vai aumentar essas necessidades. E nós temos que estar trabalhando cidades para isso, para o futuro. Eu fico por aqui, muito obrigado pelo teu carinho. Eu espero que tenha feito sentido esse programa para você. Eu espero que você tenha gostado realmente, tá? Porque o próximo programa que nós vamos estar trabalhando sobre, nesse olhar, né, de defender o direito e a dignidade urbana, nós vamos estar trabalhando, né, trabalhando junto com você esse conceito, né, dentro desse conceito de arranjos que nós vamos estar fazendo, nós vamos estar trabalhando dentro dessa nossa nova programação sobre transporte coletivo e a integração de bairros, tá? É, nós vamos ter que trabalhar tudo isso e os planos diretores estão vindo com esta atenção. Muito obrigado pelo teu carinho, muito obrigado pela tua sintonia, um grande abraço para você, tchau, tchau.